Carlos Goiabeira Diniz.
Salve Podosfera, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta. Subempregados de hoje vai debater um novo normal em vários campos da nossa vida. O vírus, a maçã, o dilúvio, dinheiro, pólvora, rádio, smartphone, roda, telefone. Quantas vezes a humanidade precisou mudar hábitos, ideias, comportamentos, maneiras de ver o mundo de forma repentina por causa de algum evento inesperado? Quando a gente começou essa quarentena, esse período de isolamento, parecia que ia chegar um momento que alguém ia falar assim: pessoal, voltou ao normal. E agora esse período aí cada vez está aos poucos se transformando no normal e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, uma nota de esclarecimento. Recebemos milhares de mensagens congestionando aí os canais podosféricos. E o que alguns subouvintes não sabem é que nós ainda não conseguimos viver, tirar nosso sustento completamente do podcast. Então a gente precisa complementar a nossa renda, né? Como a gente não ganha nada, a gente precisa de complementar 100% da nossa renda. Então a gente teve alguns compromissos aí, que a gente presta alguns serviços aí de engenharia ambiental, mecânica, gerenciamento de projetos. E esses compromissos deram um hiato aí no nosso lançamento de podcast. Mas estamos de volta aí. Sem mais delongas, o destaque inicial.
Rodolfo Augusto!
Salve, Podosfera! Meu destaque inicial é esse medo que eu tenho do novo normal. Eu tava surtando esses dias aí pensando o tempo que a gente vai ter que usar de máscara, né? Porque quando começou essa pandemia, eu ficava pensando assim: ah, vai ser uns meses aí daqui a pouco eu vou estar sem máscara, beleza. Aí cada mês vai passando pra frente assim, começa a dar uma coisa na cabeça de pensar, mano. Teve gente que eu conheci de máscara, tá ligado? E que eu não sei como é que é essa pessoa sem máscara, de tanto tempo que já faz que a gente usa esses negócios. Inclusive teve gente achando que eu tava de máscara quando eu vi foto da minha barba, porque minha barba cresceu tanto nesses meses aí, porque eu não cortei a barba, né? Não cortei cabelo, tava parecendo... que eu tava parecendo Raul Seixas. E tava com uma barba assim que não tava nem com... Não sabia se era máscara, se não era barba. Até que eu vim aqui pra São Bernardo, né? E acabei conseguindo finalmente cortar a barba e não consegui doar os fios, que eu acho que foi uma grande perda aí pra quem fosse, né? Não sei se alguém ia querer uma peruca de barba. Mas é isso, né? Estamos aí passando mais um mês aí nessa quarentena. Estamos vendo que tá saindo várias vacinas aí. Espero que daqui um tempo acabe logo esse negócio. A gente comece a poder ficar um pouco mais tranquilo, né, com as coisas. E aí, quem sabe, a gente até não consiga gravar um podcast aí numa praça, já pensou? A gente pode fazer um vídeo aí, todo mundo junto, né? Um piquenique numa praça.
Com a nossa enorme audiência presente.
Pois é, podia ser, né, uma live, né? Uma live ao vivo, né? Como a gente já conversou aí outras vezes, né? Acho que era uma oportunidade, a gente pode deixar até anotado aí, né? Vamos marcar.
Vamos marcar?
Cara, o vamos marcar é uma das coisas assim que realmente me marcaram quando eu vim pro Rio, literalmente. Que assim, o vamos marcar carioca já era uma coisa etérea, ilusiva. Assim, ó, vamos marcar de fazer qualquer coisa, sabe que isso nunca vai acontecer. Mas agora, na pandemia, que você começa a sentir falta das coisas, da interação, e fala assim, vamos marcar um churrasco quando isso acabar. Vamos marcar uma pizza, vamos marcar aquele queijo e vinhos. E aí você sabe que talvez possa acontecer, porque a falta de opção tá gritante. Mas assim, o novo normal, ele não é nem tão novo e nem tão normal, né? Que é justamente o meu ponto. Daqui do Carlos Goiabeira Diniz, que não me permitiu a apresentação.
Atropelou,
então, assim,
mas vai.
Nós continuamos
tendo... Aí só eu resolvo.
Continua. É a ansiedade, né, da quarentena.
O novo
quarentena
normal é apresentar gente, no meio. É. O novo normal é apresentar no meio do comentário. Eu vou soltar um no meio do comentário.
É, o novo normal é dispensar apresentações.
Aí vira um talk show, aí foi muito melhor, cara. Mas assim...
Carlos Goiabeira Diniz!
O trabalho, de modo geral, não mudou, porque antes você enxergava o outro como uma maquininha de produzir alguma coisa. Agora que você não precisa mais ver a cara da pessoa, ela é só uma maquininha temperamental. Tipo um liquidificador, tipo aquele batedor de pão que você comprou no Polishop, só usou uma vez na vida, que às vezes funciona, às vezes não funciona, tem que tratar com carinho. Mas agora é a mesma coisa, a gente virou uma grande maquininha de produzir coisas. Então a gente vem, aí nosso gestor, para saber que você tá vivo, que não tá jogando ping-pong no horário de trabalho, ele vai te mandar uma mensagem de 9 horas: olá, tá vivo? E você vai dizer: tô vivo. Antigamente ele só olhava por cima da baia, via que você tinha chegado e beleza. O subempregado fulano de tal está vivo. Agora tem uma contagem de cabeça no meio do dia. Aí o pessoal marca a reunião de acompanhamento, que também já tinha. A única coisa que não tem mais é que antigamente você, no meio do caminho, você ia para um banheiro, tomava um cafezinho. Agora você só precisa sair da sala. Quem nunca colocou uma reunião no celular e foi fazer o café da manhã? Outro dia eu tava fazendo acompanhamento de projeto, fazendo panqueca. Aí é muito bom.
O problema é quando você vai no banheiro, né? Eu fico com receio, que às vezes eu vou no banheiro com, né, tá o celular ali passando, eu fico com medo da câmera tá ligada, sempre tá desligada, né? Mas dá um medo assim, né? Imagina se liga sem querer.
A malandragem é que eu coloco uma fita adesiva na frente da câmera, né? Que você sabe que a máquina corporativa, eles podem tomar o controle a qualquer momento, né?
Tem que ter um cuidado com o som também, porque do nada se ouve uma descarga, assim, na reunião de trabalho, né? Às vezes. É raro, mas acontece muito.
A câmera tem eco, né? Então, na verdade, é até um lugar muito bom para você vocalizar, do seu momento de acompanhamento. Você tá no box, ao invés de cantar ópera, você atualiza o seu projeto.
Também tem já que a gente já está falando muito sobre trabalho, mas é uma coisa engraçada que às vezes a pessoa fala assim: olha, como nós estamos em teletrabalho, eu preciso de saber o que vocês estão fazendo. E eu acho engraçado que antes trabalhava todo junto, mas aí o cara não precisava, né? Cada um, se fizesse, fizesse, não fizesse, não fizesse.
Ele podia estar zapeando o dia inteiro no Amazon, mas ele estava lá, né?
Estava lá, se estava lá já estava o salário... Já estava merecido, né?
Mas eu acho que esse negócio do teletrabalho deu uma mudada, né, na cabeça das pessoas, né? Porque talvez quem não sei se mais antigo, sei lá, mas tinha gente que realmente achava que o fato de você chegar no lugar onde você trabalhava já estava fazendo muita coisa, né? E agora está obrigando realmente a pensar no que você precisa fazer ali, né? Entregar e tal. Acho que é uma mudança legal que aconteceu.
É porque, na verdade, o contrato de trabalho, se você ler bem, é um contrato por disponibilidade, não um contrato por produto. Agora a gente tá virando produto. Indo pro jargão coartístico, né? Hoje em dia você é um empreendedor de si mesmo. Você tem que...
A conclusão que eu chego de toda essa experiência é que trabalhar sem calça é bom demais.
Uhum. Pois é. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Que eu nunca trabalhei de social, assim, né? De roupa social. Até eu acho que se eu aparecesse de social algum dia para trabalhar, o pessoal ia até achar estranho. Já imaginou chegando de social?
Eu imaginei agora.
É, eu acho que os invasores de corpo iam ter chegado na tua rua.
Pois é, ia ser estranho, não ia? Agora, cara, agora toda aquela galera, imagina o tanto de grana que a galera não gastou comprando umas roupas todas chiques, assim, pra poder, né, chegar no trabalho com aquele ar, né, social, não sei o quê. Agora tá lá tudo largado no armário, sem passar, sem poder usar. Eu tô podendo usar as mesmas roupas ainda.
Pessoal, vou pegar um gancho aí, porque você falou que eu quero ir pra essa questão da moda. A gente já tá muito tempo falando de trabalho. E uma questão fundamental que o brasileiro descubra de uma vez por todas que esse negócio de passar roupa é uma coisa completamente ultrapassada, né, cara? Do passado, já era, ficou para trás. Lavou a roupa, deu aquele schlep-schlep, pendurou do jeito que ficar. Entendeu? O americano já não passa roupa, o europeu, o brasileiro tem que acabar essa ditadura do ferro. Isso é lobby da Blacker & Decker, que fica querendo vender ferro, o pessoal passar roupa.
Inclusive, elas mandaram mensagem aqui pra gente, né, comentando sobre isso.
Ah, mas você sabe que você pode fritar ovo, você pode esquentar comida, fazer um monte de coisa com o ferro de passar.
Pode?
Cozinha de guerrilha, tá aí. Mas assim, sei
Sério?
lá, quando tem uma reunião importante com o gerentão, eu preventivamente eu coloco uma camisa bonita, cara. Uma camisa bonita e passada, até pra dar aquela moral nas minhas roupas, né? O pessoal vai que as roupas começam a ficar com ciúme do pijama. Da roupa de academia. Aí é uma coisa complicada. É bom de vez em quando, só para dar uma moral assim, com a dona onça, a trabalhar um pouquinho arrumadinho, fazer a barba de vez em quando. Eu acho importante.
Cara, nesses 4 últimos meses aí, eu tenho usado duas bermudas, velho. Juro pra vocês, enquanto uma tá lavando, eu tô com a outra.
Eu trabalhei semanas inteiras aqui de cueca só. Mas, pô, a liberdade que dá você fazer uma reunião, a gente mora normalmente, trabalha no Rio de Janeiro, agora sei lá onde cada um vai morar, mas tá calor você fazer uma reunião sem camisa, coisa maravilhosa, né?
Ah, eu não tenho essa liberdade toda não, cara. Eu sou tem que ter um mínimo de moralidade aí no.
Não, mas é.
Eu não consigo trabalhar sem camisa não, cara. Eu trabalho de pijama, mas sem camisa não. Eu acho já muita libertinagem.
Mas é, agora as reuniões no convite, ela tem que vir falando se você tem que estar de camisa ou não. Porque o meu irmão, ele trabalha numa multinacional, outro dia ele comentou: ah, não, amanhã vai ter uma reunião, tem que acordar cedo porque eu vou aparecer na câmera. Porque o cara já marca falando: ó, tem que aparecer. Então, o cara já sabe, tem que estar de camisa, né? Até para evitar, né, situações constrangedoras. Você, ai, fulano, aparece aí. Aí tá o cara com aquela regatinha, né? Toda suada, ai, que merda.
É o bring your own shirt. Por falar em trabalho e moda, vamos falar de negócios e empresas, cara. Como é que você acha que fim vai ter aquela barbearia gourmet? Porque antes eu gostava de tomar aquela cervejinha, já não era uma coisa muito higiênica, mas agora em tempo de pandemia, como é que ficou? Será que o food truck vai ser rebocado por falta de pagamento? Como é que será que vão acontecer as coisas agora? Qual a opinião de vocês?
Cara, o empreendedor brasileiro, 80% é barbershop e food truck, né? Os empreendedores brasileiros. E o coach é os outros 19% e 1% outros. Eu acho que o empreendedor se ferrou. O food truck ainda consegue adaptar para um delivery, né? A coisa do barbershop já virou uma febre. Aí chovia, abria 3 barbershops. Além de ter uma concorrência absurda, agora ainda tem essa dificuldade. Aí o barbershop começou a dar cerveja, aquela coisa de ter cerveja, ter tiragosto. Eu acho que eles vão eventualmente migrar para virar food trucks também. Um food truck que não deve ter algum combo lá que ele corta o seu cabelo, faz a barba, alguma coisa assim.
É. Até que é uma boa, né?
Aí eles podiam também fazer serviço de tosa, né? Porque cachorro não pega coronavírus. Aí pode aproveitar o maquinário.
Tem muito pet shop aí também, né? Então pode ser que os pet shops também migrem aí, né?
Serviço essencial, ó. Às vezes também o pet shop vira food truck.
É o Barber Pet Food Truck Show.
Seria esse o novo normal, velho?
É por aí.
É, o novo normal não é nem novo nem normal, mas assim. O problema é que, assim, quando você pede tudo que você pede no delivery, já é aquela coisa pasteurizada, com mil embalagem plástica. Você ainda vai chegar, vai descer, às vezes você sobe, toma banho, porque você já se expôs a um ambiente externo, a comida já vai estar fria. Então, qualquer experiência diferenciada, gourmet que você tinha de comer um negócio quentinho na frente do food truck, já acabou, né? Então, assim, qual é a diferença de você pedir o podrão da esquina pro McDonald's, se o McDonald's talvez seja R$ 2 mais barato, entendeu? Eu acho essa diferenciação entre grandes aspas que tinha também foi pro caralho, né? Porque tudo, até pizza boa se iguala à pizza de bairro quando você pede para delivery, né? Porque o efeito surpresa, vamos dizer assim, o quentinho, sair do forno, exatamente, pegar fuligem da rua, esse tipo tudo de coisa, eu acho que qualquer diferencial já foi pra caceta. Então, você acaba, se você quer ter uma experiência gourmet, você tem que cozinhar em casa.
Que é o que tá crescendo aí. Eu tô vendo o pessoal todo comprar aí itens, fazendo pão. Tá todo mundo agora é especialista em pão. Até o padeiro, coitado, ele vai passar aperto aí nesse novo normal, viu?
Cara, esse negócio do pão aí, esses dias eu tava conversando com a galera aí nessas reuniões virtuais, né, que a gente acaba fazendo aí com os amigos, né? E tava, cara, é verdade, tava todo mundo falando de pão. Eu não sabia disso não. Aí o cara falou, não, porque eu peguei, pô, botei tal coisa na massa, fiz um pão desse jeito, aí outro já emendou. Aí eu percebi que eu tava por fora desse negócio aí, velho. Eu não sabia que tava todo mundo na onda de fazer pão, não. Podia ter sido de cerveja, né?
É, e pão, na verdade, gasta uma raba de gás, né? O pessoal depois vai ver que dá um trabalho danado. Se quiser fazer um. Eu acho que o pãozinho da esquina da padoca, eu acho que ainda tem seu valor. O que foi pra caceta foi a agência de viagem.
É, porque a viagem agora. A gente não sabe como vai ser. Você entra dentro de um busão, você entra dentro de um avião, um trem, você fica horas ali com aquela galera. Aí você começa a reparar nas pessoas, né? Sempre tem um mais esquisito, outro menos. Aí um começa a tossir, aí todo mundo já vai ficar. É, vai ser uma situação muito complicada, né? Os locais, você vai ter que ter tudo agendado agora para visitar, né? Porque vão ter limite de pessoas. Até o Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro agora já tá. Você precisa de marcar o seu horário.
Daí eu fico pensando nessa história da máscara, né? Que agora tem um julgamento bem pesado, né? Quando o cara tá sem máscara, né? Tipo, chega no ônibus, entrou um cara sem máscara, velho. Já tá todo mundo olhando puto já, entendeu?
Naquele espaço confinado.
Então, o novo julgamento agora é esse da máscara, né? O cara vê a pessoa sem máscara e fala, isso aí é escroto, hein? Isso é escroto.
Antes eu, quando ia de Santos para Campinas no ônibus, a coisa mais escrota que tinha era quando o cara trazia um lanche do Bob's para dentro do ônibus, aí ficava incensando aquele de hambúrguer o ônibus. Mas agora, se ele eu sou muito mais ele entrar com o lanche do Bob's, mas de máscara. Se bem que pra comer o lanche, ele vai precisar tirar a máscara.
Mas comendo de máscara? Não, mas o. Eu tô falando isso daí, assim, eu defendo, né? O que tem é que usar máscara, né? Eu julgo quem não usa também, entendeu?
Todos julgamos.
Não é errado julgar, não. Eu
Use
julgo.
máscara, você que nos escuta aí. Ou fique em casa. Sei lá.
Mas aquela coisa da agência de viagem, tipo, você pode até, vamos dizer que as viagens voltem, mas mesmo assim, nessa altura do campeonato, quem não aprendeu a comprar uma passagem, ou montar um pacote de viagem pela internet, sozinho de casa? Cara, esse negócio de agência, essa questão de intermediação tá indo por água abaixo, né? O tal do valor logístico, ele só funciona na CNTP, cara. Eu tô comprando cesta de orgânico, eu tô comprando uns queijinhos de vez em quando da fazenda, a fazenda vem entregar aqui. Não tem mais intermediário, ou seja, com esse negócio de internet, você pode comprar direto na porta da tua casa um monte de coisa. Eu vi no Instagram tem anúncio de assinatura de ovo, pra toda semana vir ovo na tua casa, cara. Até a van do ovo os cara transformaram numa startup.
Eu acho até que a questão do cara planejar a viagem e tudo, ele até pode. Mas agora, olha a dificuldade, cara. Você monta uma viagem de grupo. Essa galera vai pegar busão junta, entendeu? Eu acho que é o setor que eu acho que mais vai sofrer ainda, e sofreu, esse do turismo. Eu tinha viagem marcada, né? Eu cancelei minhas férias. Aí me deram um voucher aí com as passagens, mas eu não posso comprar passagem para ir para lugar nenhum. Nem lugar nenhum aceita brasileiro mais. Então, nem querendo viajar hoje, vou ajudar o setor do turismo. Não tem como, você não consegue mais. Ninguém vem para o Brasil, ninguém pode sair. Tá bem difícil aí, pessoal. Nosso apoio aí, nossas, sei lá o que, condolências, nossa força aí para galera.
E pra São Bernardo, pô.
Como?
Fritar pastel aqui.
Só se for de carro, né? Pegar o carro e descer.
O rolê não é mais tão rolê, né? O rolê vai ser muito mais íntimo do que já era.
Pois é. E por exemplo, vamos falando de outra coisa assim, mas nessa linha também. É igual academia, por exemplo. Como é que isso vai funcionar hoje? Você de repente tem que ir num aparelho, você chega, tá aquele camarada suadão lá, puxando 80 quilos, bufando. Veja, não tem máscara, só se você vestir uma roupa toda de látex, igual daquelas dominatrix lá, para você poder utilizar os aparelhos com segurança.
Você sabe que explodiu a venda de bicicleta, né? Agora o pessoal tá indo para uns esportes um pouquinho mais bucólico, né? Justamente pensando nisso. Ninguém mais quer ficar enjaulado puxando ferro, de um modo geral. Pelo menos até essa coisa passar, assim. A própria questão de academia tá um negócio difícil, né? A tal da academia de bairro é uma coisa em extinção, né? Se você for parar para pensar, porque nem ela consegue ter o porte de uma, tipo, uma Bodytech da vida, e nem uma academia que é basicamente aluguel de máquina, tipo Smart Fit. Aí qualquer coisa no, na meiuca se fode. E, na verdade, quem se fode junto são os treinadores, né? A menos que essa questão de personal esteja deslanchando, que eu não, eu pelo menos não tenho essa impressão que tá essa beleza toda, não.
Um outro ponto aqui, cara, como é que fica a questão, vai ficar de convívio familiar, cara? Agora, quando aquele cunhado chato vier te visitar, você vai poder mandar aquela, pô, não posso receber, a gente tá aqui em observação. Como é que vai ser como é que a gente vai sentir no ambiente familiar esse novo normal aí, cara? Festa de fim de ano vai rolar normal? Será? Como é que vai ser?
Pô, eu espero que role, velho. Tô pensando como é que ia ser esse negócio. Eu odeio essas coisas de aniversário no Zoom, velho. Eu não falo, não consigo falar, porque tipo, fica uma galera lá falando, todo mundo junto, cortando, um cortando o outro. Aí começa a ficar doido, porque o Zoom, quando a pessoa fala, ele tem aquele esquema que ele aumenta a tela, né, de quem tá falando. Não sei que dá pra deixar os quadradinhos também, mas eu não vejo quem tá falando. Nossa, imagina ser uma festa que eu realmente tenho que participar. Pra falar feliz ano novo pra galera, pra família, não sei o quê. Vixe, mano. Tô fora. Tomara que não precisa ter isso, não, velho. Espero que descubra uma vacina pra gente não ter que passar por isso.
Ah, dois coronaversário é difícil. Eu já tive o meu, acho que todo mundo praticamente que nasceu depois de março vai ter esse ano. Vamos ver se ano que vem vamos ter outro coronaversário aí. Acho que não. Espero que não.
Não, mas quem faz aniversário durante a quarentena tem direito a fazer mais um aniversário, né, velho?
Justo.
Isso tá junto ali com a festa junina que não tá acontecendo. Vai ter que ter outro. Vou marcar.
Ó, podia ter uma festa junina em dobro ano que vem para compensar, né? Carnaval também, adiar o
Junto com o
carnaval para festa
carnaval, já
junina.
pensou?
Será que tem carnaval?
Se não tiver, aí faz a festa junina com o carnaval em julho do ano que vem.
Pelo Zoom.
Também ia ser legal.
Cara, aí vai ser uma festa mais doida que o Burning Man, cara. Aí o pessoal vai tacar fogo na cidade.
Pô, ia ser maneiro demais, velho.
Imagina você entrar na Sapucaí vestido de quadrilha,
Dançando quadrilha.
dançando quadrilha, e já com o negocinho do Natal também, com o chapeuzinho do Natal, porque ele está devendo do ano passado.
Nossa, isso é demais, velho. Imagina, mano.
Comendo peru.
Não, imagina o Papai Noel com roupa de sambista dançando quadrilha, velho. Aí será que a... Tipo, porque todo carnaval a escola lança uma bebida pra você ficar zoado, né? Tipo, pra você morrer de ressaca, né? Teve aquela Skol Beats, né? Que lançou, acho que no ano retrasado. Aí esse ano tinha uma lá que era a bebida da Anitta, que era uma Skol pequenininha assim, velho. Que, mano, você tomava aquela parada lá, era PT. Aí a escola, você vai fazer um quentão?
É, aí você via caipirinha, quentão e aquela cidra de fim de ano, tudo numa festa só. Feijoada, feijoada canjica e peru.
E peru de Natal.
É um combo, véio. Covid. É, aí eu penso nisso tudo, penso no novo normal e me pergunto, será que um dia vamos gravar um podcast juntos? Nós que nunca gravamos juntos, porque nós somos filhos aí da pandemia. E será? Aí eu fiquei pensando nisso, cara. Falei, porra, a gente junto. Já pensei a gente lá na casa do Rodolfo, não sei o quê. Aí depois eu fiquei pensando, já pensou se a gente grava junto e fica uma bosta?
Ah, não. Vai ficar bom, velho. Tenho dúvida.
Não sei.
A gente vai tá bebendo quentão junto com o Sidra, velho.
Peru. A gente vai estar animado, mas... Não sei, né, cara?
Vamos marcar.
Vamos marcar. Pessoal, então, assim... Todo mundo tem saudade de aglomeração, mas todo mundo tem saudade da aglomeração no bar. No metrô, por exemplo, só a empresa que opera o metrô e alguns abusadores da hora do rush que tem. Então, nesse espírito... de querer voltar às coisas que é boa, que eram boas, eu vou pedir para vocês deixarem aí o abraço e destaque final, mas eu vou falar primeiro a minha recomendação, o meu abraço. Eu vou querer mandar um abraço e recomendo vocês que assistam o podcast Manda 7. É um podcast de lista. É um ritmo bem legal, eles dão altas dicas, porque eles sempre pegam um tema e falam 7 coisas daquele tema. Então já teve um de filmes Guilty Pleasure, músicas que encheram o saco, desenhos animados da nossa infância, jogos, cenas marcantes do cinema, animações da Pixar e um sem Pixar, apresentado lá pelo Guilherme e pelo Dom, e sempre tem participações de Liv Tyler e Léo Prazer. Aliás, um dia queremos um crossover aqui, dicas para aproveitar a vida com Léo Prazer. Tem no Spotify, tem no Google Podcasts, você pode acompanhar eles também pelo Twitter, @manda7pc, PC de podcast, @manda7. Fica a dica aí, tá lá lavando a louça, tá passeando com o cachorro, é bem legal de ouvir, vocês vão gostar e vão tirar várias dicas de lá, porque eles estão sempre... dando dicas aí de filme, de jogos, de coisas para ver. Dá o seu recado aí, Rodolfo, então.
Cara, eu vou numa dica aí que eu descobri desde que começou a quarentena, teve uns joguinhos aí que eu baixei pro celular, uns jogos desses de produção independente, né? E eu baixei um jogo português, cara, esse anteontem, que chama Outsider. Vocês ouviram falar já?
Ajude o Manuel a escapar da padaria, alguma coisa assim.
Porra, Renato, é bem nesse clima de pandemia mesmo. É tipo que a humanidade acabou e é um robô que sobrou no planeta sozinho. Ele tenta salvar a Terra.
É tipo o Wall-E, só que português.
É. Mano, é português mesmo. Pô, o jogo é demais, velho. Outsider. E queria deixar aí uma homenagem... ao Romeu, que acabou de chegar aqui em casa, que todo mundo já conheceu ele aqui. Eu vou colocar uma fotinho dele lá nos nossos stories pra galera curtir, velho. Porque ele é muito bonitinho, velho. Ele merece.
Merece. Goiabeira aí, seu destaque, abraços, enfim.
Pô, meu destaque é esse negócio aí da economia circular, cara. De você pedir as coisas na tua casa, as coisas chegar. Você não precisar mais... ter que ir pro supermercado, pedir umas coisas. Eu tô pedindo os orgânicos da Fátima. Toda terça-feira estão me entregando folhas, frutas, verduras aqui na porta da minha casa. Também pedi queijinho, queijos do 109 a Vida, lá os caras lá de Mauá, eles produzem umas frutas vermelhas, uns queijinhos de que bom pra caceta. Também entrego uma ou duas vezes por semana aqui no Rio de Janeiro. E a outra dica de uma pessoa com que parece que nasceu com 40 anos é ouvir os álbuns do Steely Dan, cara, que eles veio uma música deles, ficou faz aquele ping-pong na minha cabeça, eu tô ouvindo aqui a discografia inteira do Steely Dan.
Então, pessoal, é isso aí. Depois de um longo e tenebroso inverno, mandar uns abraços aqui pra Larissa, que tá na Nova Zelândia, a Bárbara, nos Estados Unidos, pro Sérgio, que é aniversário hoje do Sérgio, 30 anos. Hoje que a gente tá gravando, mas o tempo na podosfera, ele pra cada um ocorre de um jeito. Você assiste nosso programa na ordem que você quiser. Qual que é antes, qual é depois?
Vai ter duas festas pra ele, hein? Vai ter duas festas. Depois da quarentena tem outra, ele vai chamar nós, né?
A gente espera que sim. A gente espera que sim, pra gente ainda ter fé na humanidade. Rodolfo, rola uma musiquinha aí, pra gente encerrar com alto astral.
Bora! Bora.
Vamos tentar. Aí. Improvisado, hein? Sem ensaio, hein?
Dessa vez vai ser sem ensaio.
Vamos lá. Você conta aí que eu vou estar ocupado.
Um, dois, três, quatro. Ha ha ha.